liberal falar de uma sociedade competitiva, mas nós sabemos que temos de ter, sobretudo, uma sociedade harmoniosa. É uma grande diferença, aliás, senhor deputado, porque é preciso haver competitividade. E termino com esta nota. O PRR, o meu camarada Carlos Pereira teve a oportunidade já aqui o dizer e finalizo, Sr. Presidente, é uma grande oportunidade que nós vamos ter para podermos sair desta crise, para podermos sair desta dificuldade global que a pandemia nos trouxe, com novas oportunidades, com novos desafios e com novas certezas de que Portugal vai regressar onde estava antes da pandemia, a estar em crescimento, em convergência e até acima do crescimento da União Europeia. Custa-vos muito ouvir, mas a verdade é que antes da pandemia, e ao contrário do vosso governo, Portugal estava a progredir e, muito provavelmente, com aquilo que nós estamos a fazer, com aquilo que nós estamos a preparar, Portugal vai continuar a progredir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para além do PSD, que encerrará este debate, pergunto se, antes de passarmos ao encerramento, se algum grupo parlamentar pretende utilizar o tempo que dispõe. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, vai usar a palavra para que efeito?
É para uma intervenção.
Ah, para uma intervenção. Para muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o que lhe queria dizer é que todos nós seguramente temos o máximo respeito pela sua pessoa e pela sua função como Secretário de Estado. Mas num debate em que tratamos da competitividade nacional, talvez dos temas mais vitais para o futuro do país, julgamos nós que se justificava, que era de bom tom, que o Governo olhasse para ele, para os portugueses e para o país, com outro respeito. E em vez de estar aí sentado o Senhor Secretário de Estado, que é muito gratificante para nós, devia estar aí sentado o Senhor Ministro da Economia.
Muito bem.
E, portanto, Senhor Secretário de Estado, a sensação que fica, depois disto tudo e depois deste debate, depois de ouvir o Partido Socialista, é que nós estamos aqui a malhar em ferro frio. Os senhores, desculpem, não vergam, não aprendem. Os senhores não têm um pingo de lucidez. Um ato de lucidez política. Um ato de reconhecimento. Os senhores falam, cristalizaram e pararam em 2015. Mas, reparem, vivem no mundo da efabulação. E isto choca as pessoas lá fora. Os senhores recuperam um lugar na competitividade e fazem aqui um festim. Mas perdem 5 lugares e não têm um pingo de vergonha. É isto que é o debate. E vieram aqui, no mundo da fantasia, permanentemente demonstrar que vivem noutra galáxia e sempre a falar do mesmo. 2011, 2015, já passou. Isso é passado, já foi julgado. Olhem para a frente, porque isso é que preocupa. Os senhores pararam atrás porque não sabem o que é que vão fazer no futuro. E vamos a 2021. Estamos em 2021. E em 2021, sabem o que é que os portugueses acham do governo e do Estado do país lá fora? É que os senhores pagam, como todos nós pagamos, 1,5 euro de combustível, só 90 cêntimos é que são combustível. O resto é taxas e impostos. O que sabem, o que é que os portugueses sabem lá fora? Que da conta da água, em 25 euros, só 10 é que correspondem ao custo da água.
Ou
na eletricidade, em 70 cêntimos, só 50 é que correspondem ao custo da eletricidade. Nós tínhamos esperança, de facto tínhamos esperança, que com o PRR tudo estava resolvido. Mas, senhores deputados, a notícia é esta. Portugal é dos mais lentos a executar fundos do PRR. Em 2021, somos os piores. Em 2022, vamos ser os piores. Só em 2023 é que os senhores vão tentar emendar a mão. Mas já agora e para terminar, Sr.
Deputado,
tem
que concluir.
Sr. Presidente.
O PSD tem depois a intervenção de encerramento.
A União Europeia diz que com o PRR o nosso país vai crescer entre 1,5% a 2,4%. É talvez dos piores crescimentos da Europa. A Grécia prevê um crescimento entre 7% a 18%. Olhem para isto e vejam daqui a uns anos se esta é uma governação que vos orgulha ou se é uma governação que vai envergonhar o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que os grupos parlamentares que ainda dispõem de tempo não o queiram utilizar, pelo que vamos passar à intervenção de encerramento pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores secretários de Estado, senhores deputados, hoje o Grupo Parlamentar do PSD trouxe a debate a competitividade, porque é urgente e fundamental que a aposta seja a competitividade, porque é urgente e fundamental recuperar a economia e tornar Portugal um país mais competitivo, porque é urgente e fundamental fazer de Portugal um dos países mais competitivos da zona euro, porque a competitividade é um fator absolutamente decisivo para o crescimento económico. Senhores deputados, sem competitividade não há crescimento económico. E sem crescimento económico nós não conseguiríamos melhorar a vida das famílias, dos trabalhadores e melhorar a vida das empresas. Sem políticas públicas assentes nestas preocupações, todas estas dimensões da vida ficam comprometidas. Senhores deputados, já no final deste debate, importa deixar algumas notas, sendo que a primeira é de lamento. Lamentar que o Governo e o Partido Socialista que apoia o Governo achem que está tudo bem. E achar que está tudo bem, enfiando a cabeça na areia, é o primeiro passo para que nada mude. E nada mudar, senhores deputados, é não cuidar da nossa economia, não cuidar das pessoas, não cuidar das famílias, é não cuidar dos trabalhadores e é não cuidar das empresas. Não reconhecer que temos feito pouco, muito pouco, é o primeiro passo para continuar a errar e continuar a fazer pouco, muito pouco. Sobretudo quando os factos, quando a realidade nos mostram que, e como aqui hoje ficou bem evidente, há um outro caminho a seguir. E não pode o Governo escudar-se na pandemia, que sabemos que causou uma crise social e económica. Mas a verdade é que já antes da pandemia existiam problemas. E, portanto, o Governo deve olhar para esses problemas. Na verdade, e como referi, já antes da pandemia nos deparávamos com vários problemas. Houve algumas situações que pioraram com a pandemia, mas outras houve que apenas evidenciaram os problemas que já existiam. E é nisto que todos, mas todos sem exceção, devemos centrar os nossos esforços, olhar para os problemas do país e admitir que eles existem e que não são de hoje. E por isso precisam de reformas, precisam de propostas estruturais para tornar Portugal mais competitivo, mais atrativo, com políticas mais justas, mais equitativas e que sejam capazes de dar resposta à nossa economia e às preocupações sociais e ao combate às desigualdades. Senhores deputados, os estrangulamentos da competitividade da economia ficaram aqui hoje bem evidenciados e têm de ser combatidos. Temos de combater os elevados custos de contexto, resultado de uma excessiva burocracia. Temos de combater a complexidade do sistema fiscal, demasiado elevada, quer para as empresas, quer para as famílias. Temos de combater um sistema de justiça lento, que acarreta também ele dificuldades económicas. Temos de combater a falta de qualificação do capital humano, nomeadamente na formação que não está adequada e devidamente articulada entre a oferta e as necessidades das empresas. Temos de combater o baixo investimento público e privado, que se tem verificado nos últimos anos e que, infelizmente, não vemos com as medidas do Governo mudança nesta falta de investimento, designadamente nas propostas que são apresentadas no Plano de Recuperação e Resiliência. Temos de combater, senhores deputados, a instabilidade legislativa, designadamente da legislação laboral, que, ao contrário do que alguns querem fazer crer, não promove a proteção dos trabalhadores. Antes sim, promove a incerteza e a instabilidade. Aliás, a este propósito, importa lembrar aquilo que disse o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, agora governador do Banco de Portugal, que referiu que, e muito recentemente, que tem uma grande preocupação com a instabilidade legislativa ao nível laboral. Por isso, senhores deputados, estes são alguns dos muitos exemplos daquilo que tem de ser combatido. E como o PSD já disse aqui esta tarde, é preciso ter coragem e fazer reformas. É preciso ter coragem e fazer reformas estruturais. É preciso criar mecanismos de capitalização das empresas. É preciso aumentar a taxa de exportação. É preciso um sistema fiscal mais competitivo, mais simples, mais estável, com menos custos, quer para as famílias, quer para as empresas. É preciso simplificar e reduzir as obrigações e declarações fiscais. É preciso um funcionamento de uma justiça mais eficiente e mais eficaz. É preciso melhorar as qualificações e a formação do capital humano. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, termino como comecei, com um lamento. Lamentar que depois deste debate tenha ficado ainda mais evidente a falta de vontade do Governo e do Partido Socialista para fazer aquilo que precisa de ser feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, está concluído este ponto de ordem de trabalhos e estamos em condições de passar ao segundo ponto, que é o debate sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Este debate regimentalmente inicia-se com a intervenção do Governo. E é a Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Nós aqui da mesa temos dificuldade, não conseguimos ver para a bancada do Governo. Muito bem, estamos em condições de começar. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, vai abrir este debate. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje a apresentar e a discutir a Conta Geral do Estado de 2019, ano em que se registou o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa. Foi o culminar de uma trajetória sustentada, desde 2016, de consolidação das contas públicas, a par do aumento de rendimentos e da reposição de apoios públicos e de prestações sociais. Foi também a demonstração que é possível reforçar a proteção social, aumentar o investimento, melhorar a qualidade dos serviços públicos e, em simultâneo, equilibrar as contas públicas. Estamos hoje num momento e num contexto muito distintos daqueles em que tornaram estes resultados possíveis. Mas estamos certos que a discussão da Conta Geral do Estado é muito atual e oportuna, pois os seus resultados orçamentais foram e têm sido determinantes no último ano e meio. Porque um país com contas públicas equilibradas é um país mais resiliente, com mais capacidade de fazer face a crises, como a que vivemos desde março de 2020, com a crise pandémica provocada pela Covid-19. Antes da crise económica provocada pela pandemia, a economia portuguesa crescia há 27 trimestres consecutivos e apresentava um equilíbrio macroeconómico inédito. Finanças públicas sólidas, com o primeiro excedente orçamental da nossa democracia, desemprego baixo e contas externas equilibradas. A Conta Geral do Estado de 2019 mostra-nos uma evolução consistente e sustentada que foi iniciada em 2016 e consolidada em 2019. Conseguimos sair do procedimento de déficits excessivos, cumprimos todas as metas orçamentais durante este período, com uma evolução positiva ao nível da execução, alcançámos um crescimento sustentado da economia e diminuição do desemprego para mínimos desde 2003. O peso da dívida em percentagem do PIB caiu de 132% em 2016 para 117% do PIB em 2019, uma redução significativa de 15 pontos percentuais. Mas não é demais salientar que estes resultados orçamentais não foram obtidos à custa do rendimento dos portugueses. Foram acompanhados por medidas de recuperação e reforço dos rendimentos, de aumento do emprego, de mais direitos e melhor proteção social. A aposta na melhoria dos rendimentos, seja pelo aumento gradual do salário mínimo, pelo descongelamento de carreiras ou pelo aumento das pensões e pelo reforço das prestações sociais, contribuiu em grande medida para os resultados que hoje discutimos. Ao mesmo tempo, estes resultados foram acompanhados por uma diminuição do peso dos impostos do PIB em 1 ponto percentual, ao longo do período entre 2015 e 2020, situando-se em 24,3% do PIB em 2020. Em 2015, era 25,3%. Demonstramos que era possível mudar o paradigma dos anos que antecederam o ano 2016. Senhoras e senhores deputados, para além de termos registado em 2019 o primeiro